Chegou a hora da nossa entrevista com as mulheres do Entre Irmãs, um perfil no Instagram criado por mulheres muçulmanas para falar sobre estilo de vida e comportamento a partir da perspectiva islâmica. Conversaremos agora com as três responsáveis pelo projeto, Pamela Abdul, Welida Tayane Meira Magalhães e Beatriz Gomes.
É, e cada uma tem sua história, né, de como entrou na religião islâmica. Welida, de 22 anos, por exemplo, cresceu em uma família cristã e tornou-se muçulmana aos 18 anos.
Eu cresci em uma família cristã e eu me converti ao Islã quando eu estava ali com os meus 17 para 18 anos. O processo foi bem intenso, eu tinha amizades muçulmanas na época, comecei a ter questionamentos, né, sobre o cristianismo e comecei a pesquisar as duas religiões com olhar comparativo e eu sempre tive muito amor pela ciência, né, por entender as coisas do ponto de vista científico e isso foi o que mais me chamou a atenção no Islã, a forma que a religião conversa com a ciência. Eu conversei com pastores, pesquisei até chegar à minha decisão e em relação a como foi esse processo do ponto de vista com a família, foi um pouco complicado no início, o que é compreensível porque toda mudança faz as pessoas, né, sentirem medo, as pessoas têm medo do desconhecido, mas graças a Deus hoje em dia a gente convive em paz e respeito.
Já a Pamela, de 29 anos, cresceu em uma outra igreja de outra religião e se reverteu aos 20 anos quando casou-se com um homem muçulmano e teve a oportunidade de conhecer melhor essa nova cultura e crença.
E aos 8 anos eu me batizei na igreja que diz ser de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aos 20 anos eu me casei com um brasileiro muçulmano e acabei conhecendo o Islã. E com isso, depois de muitas leituras e muita curiosidade, eu me reverti um ano depois, mais ou menos. Foi um processo um pouco demorado, foi algo muito íntimo e dificultoso para mim, para poder entender certas questões que eram muito marcantes na minha vida, como a relação com Jesus, entre outras coisas. E foi um pouco difícil para minha família aceitar também, mas hoje, alhamdulillah, graças a Deus, minha mãe e meus irmãos também se reverteram ao Islã.
O que chamou a atenção de Beatriz foi a ciência relacionada ao islamismo. Ela, que nasceu e vive no Rio de Janeiro, conta que sempre recebeu muito apoio da família.
Conheci o Islã, me apaixonei pela ciência, pela unicidade de Deus e me converti. E desde então minha família estranhou, né, um pouco, mas sempre respeitaram minha escolha, né, pessoal. E por mais que estranhassem tanto, sempre me deram muito apoio. Apoio pra usar o véu, pra... Eu sigo independente de ser diferente da religião deles.
Welida é nascida em Brasília e continua vivendo no Distrito Federal. Já Pamela é gaúcha e atualmente mora na Malásia. As três entrevistadas concordam que ser muçulmana no Brasil é complicado, como explica Welida, que destaca a islamofobia.
Por o Islã e as nossas vestimentas serem algo um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas aqui no Brasil, eu, pessoalmente, já tive casos, né, de ser abordada na rua por pessoas islamofóbicas que fizeram comentários maldosos. E também já teve muitos casos de muçulmanas que foram até agredidas fisicamente mesmo. E a questão das orações é tranquila. A gente tem, né, aplicativos que sinalizam o horário das orações. A gente está sempre atento a esse tipo de coisa também, né? O Islã é um estilo de vida, então... O correto é que a gente integre mesmo no nosso dia a dia, né? Planeje o nosso dia a dia baseado nas nossas obrigações religiosas. Então, assim, a parte mais complicada mesmo é a islamofobia.
Pamela, que mora no exterior, só percebeu essas dificuldades quando começou a visitar países do Oriente Médio.
Enquanto eu estava no Brasil, eu não percebia tão nitidamente assim essas questões, né, da facilidade. Quando eu comecei a viajar para o Oriente, que eu estive um tempo morando nos Emirados, que eu comecei a perceber essa essa relação da facilidade que tinha por conta da cultura, né? Porque, por exemplo, no Islã, além do chamado da oração, que nós não temos no Brasil, no Islã ele tem muitas questões pequenas do nosso dia a dia, como, por exemplo, a higiene, ela é metade da fé. Então, tem assim, os 7 passos de tomar a água que tem dentro dele, tem a higiene, tem a forma de você se higienizar no banheiro. E no Brasil já não tem a duchinha para fazer a lavagem, né? Que nós não utilizamos papel higiênico. Então, isso acaba dificultando um pouco, porque não é da cultura brasileira usar, se lavar, e sim usar o papel. E entre outras questões, de não poder no trabalho ter o nosso horário, porque a nossa obrigação como muçulmano é fazer 5 orações durante o dia. 3 ou 4 delas acabam sendo dentro do período do trabalho. E em países onde o Islã é forte, as empresas elas ou fecham ou tem uma pausa ali que o funcionário pode sair e fazer a oração dele. E no Brasil isso já, nós já não conseguimos fazer isso. Então nós perdemos a nossa essência principal, que é a nossa obrigação com a oração.
A carioca Beatriz cita como principal dificuldade a solidão.
A minha maior dificuldade é não ter muitos muçulmanos perto de mim. Eu moro no Rio, né? E a maioria das irmãs que moram aqui ficam longe. É muito raro da gente se ver. Então, pra mim, a maior dificuldade, religiosamente falando, né? Pra seguir, assim, é não ter muitas pessoas perto de mim. Eu sou praticamente sozinha.
No mercado de trabalho, as muçulmanas brasileiras também enfrentam o preconceito. Hélida já precisou tirar o hijab em diversas ocasiões.
Sobre o mercado de trabalho, eu já tive uma experiência em que eu precisei tirar o hijab para trabalhar. Eu não tenho uma graduação, ainda sou estudante. Então, eu trabalhei com recepção por um tempo, tanto recepção em eventos quanto numa empresa específica. E por ser um trabalho que envolve ali muito a questão visual, né? Eu não podia trabalhar de hijab. A questão da aparência, da normalidade, era muito importante para as empresas que eu trabalhei. Então, era fora de cogitação trabalhar usando lenço. E, assim, até na área que eu me interesso, né, que eu estou estudando para me formar, que no caso é medicina, eu conheço uma irmã também que já teve problemas mesmo tendo essa formação superior, que ela não foi contratada porque ela não parecia normal, segundo as pessoas que estavam contratando ela.
Pamela chegou a ser demitida por esse motivo.
Sim, quando eu decidi por colocar meu véu, eu trabalhava em uma rede internacional bem grande de lojas. E eu era uma ótima funcionária, eu estava sendo cotada para ser gerente de uma franquia. E, infelizmente, por conta do véu, eu passei por uma situação bem constrangedora e fui demitida. Um tempo depois, quando eu precisei de emprego, acabei sendo tratada da mesma forma, constrangedora. E eu só consegui um emprego porque eu era a única qualificada na cidade com os cursos que eram necessários para aquele cargo. Mas todo dia era uma pressão muito grande e o assunto dentro do local de trabalho era apenas sobre a minha vestimenta e o meu véu. Então eu acabei saindo por conta dessa pressão também. E realmente é muito difícil no Brasil para nós muçulmanas brasileiras conseguir um emprego. Não é nem questão de como nós somos tratadas dentro dele, mas e sim conseguir ele. Então a maioria de nós precisa fazer autônomo ou se virar como pode.
E também tem outro aspecto. Beatriz ainda não começou a trabalhar, mas já sabe desses obstáculos que vai enfrentar.
Nós muçulmanas brasileiras, as pessoas geralmente não olham o nosso conteúdo, sabe, a nossa qualificação. Elas só olham, tipo, meu Deus, ela usa o véu e não contratam. Então, é uma coisa, assim, bem difícil você conseguir um emprego usando o hijab, porque as pessoas só olham a sua aparência. Você pode ser formada em várias coisas e ser uma pessoa, assim, sensacional, mas se você usa um véu, aquilo dali te desqualificou total, entendeu?
O Entre Irmãs é um espaço voltado para a comunidade muçulmana. Dúvidas de pessoas de fora da religião são tiradas, mas o propósito principal da página é produzir conteúdo para elas mesmas.
O que eu considero mais legal no Entre Irmãs, o que eu mais amo, né, nessa página, é justamente essa questão que a gente continua repetindo, de ser um espaço de muçulmanas para muçulmanas, porque esse trabalho de responder não muçulmanos, de mostrar a religião para quem não tem nenhum conhecimento prévio, de desmistificar, por assim dizer, né? Já existem outras blogueiras e páginas que fazem, mas esse espaço realmente, assim, para nós dialogarmos entre nós e aumentarmos o nosso conhecimento e compartilharmos experiências e tudo mais, é uma coisa, assim, bem do Entre Irmãs mesmo.
Beatriz ressalta que é uma religião de conteúdo denso e que isso exige muito estudo.
Nós tiramos dúvidas de muçulmanos. A nossa religião é uma religião muito grande, muito ampla, tem muito conteúdo. Se a gente nascer estudando, a gente vai morrer e não vai acabar de estudar, de tanto conteúdo que tem. Graças a Deus, é uma religião muito rica, tem muito conteúdo e nós precisamos falar sobre essas coisas, sobre essas áreas de conhecimento.
O que eu acho mais legal no Entre Irmãs é essa troca de experiências, sabe? De informações, é uma apoiando a outra.
De acordo com Pamela, as mulheres muçulmanas do Brasil têm suas próprias pautas, diferentes das comunidades muçulmanas de outros países.
O Entre Irmãs surgiu com a necessidade que nós tínhamos de ter um espaço voltado para nós, um espaço nosso. Porque nós muçulmanas no Brasil, e vale ressaltar que nós estamos falando como brasileiras que têm o Islã como religião. Nós não temos o direito de falar pelas nossas irmãs do mundo, de todas as muçulmanas na África, na Ásia, na Europa, porque nós vivemos ângulos, culturas diferentes, né? Pautas e contextos diferentes. Então, nós muçulmanas no Brasil, nós temos diariamente uma luta com questões internas, aprendendo a ver o mundo de forma diferente como nós aprendemos a ver. E o Islã, ele nos ensina alguns princípios que muitas vezes pode parecer ter a mesma roupagem do que nós já estamos acostumadas, mas com conteúdo e um conhecimento completamente diferente. Por exemplo, nós tomamos o nosso banho diariamente, no Brasil já é da cultura, só que quando eu me torno muçulmana, eu vou tomar o meu banho com uma intenção, um propósito, algo mais interno, eu vou ter um ritual no meu banho. Então, eu vou continuar tomando meu banho como já é da minha estrutura ali cultural, mas com algo interno muito diferente, entende? Porque o Islã, ele não vem para mudar a cultura, e sim para aprimorar ela.
Como dito anteriormente, o Entre Irmãs é feito para mulheres muçulmanas brasileiras, mas ainda assim pessoas de outras religiões encontram ali naquele perfil do Instagram muita informação e conhecimento sobre a cultura e a crença islâmica.
O Entre Irmãs o não muçulmano ele pode chegar lá e ver quais são as nossas pautas, quais são os nossos conhecimentos, o que nós sabemos que vocês precisam saber e o que nós precisamos saber. Não é voltado para o não muçulmano para desmistificar, mas é um ótimo lugar para quem deseja saber o que os nossos assuntos e os nossos riquíssimos conteúdos, porque o Islã ele tem riquíssimos conteúdos. E nós estamos apenas no hijab, no véu, na vestimenta, na mulher, na mulher, na mulher.
Quem tiver interesse em conhecer o usuário do Entre Irmãs, @entreirmãshalal no Instagram. Lembrando que halal é com H, igual a Aidá. H-A-L-A-L, halal.
Mais uma vez trazendo aqui coisas no Instagram, pautas que a gente vê muito nas redes sociais, né? Nós trouxemos aqui ao longo dessa semana também um perfil desse tipo. Pessoas que buscam responder dúvidas, né, questionamentos das pessoas e também falar um pouco também da sua própria experiência. Então a gente gosta de abordar esses assuntos, pegar eles na internet e trazer aqui para os nossos ouvintes para variar um pouco também essas visões.
Lembrando que falamos então agora com as três responsáveis pelo perfil Entre Irmãs, Pamela Abdul, Welida Tayane Meira Magalhães e Beatriz Gomes.